Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
O convidado esta semana é Hélder Godinho. Hélder Godinho é um antigo guarda-redes, fez mais de 300 jogos como guarda-redes e atualmente é treinador de guarda-redes e esteve muito recentemente no Goiás. Hélder, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a pergunta que eu coloco muitas vezes é: o facto de tu ter sido guarda-redes durante muito tempo determinou ou influenciou a tua decisão para seguir a carreira de treinador de guarda-redes? E se essa passagem foi fácil ou foi difícil?
Antes de mais, Tiago, bom dia e queria-te agradecer o convite para poder estar aqui a partilhar algumas ideias contigo, né? E queria-te dar os parabéns também por esta iniciativa, que é sempre importante haver estas iniciativas para poder falarmos um pouco do que é o seu guarda-redes, do que é o treino do guarda-redes. E espero que continues a ter sucesso.
Obrigado.
Sucesso. Oh, Tiago, olha, pronto, isto é assim, a minha carreira também começou assim. Eu jogava na rua, não é? Eu jogava na rua e foi assim um pouco por. Pronto, eu comecei na guarda, numa equipa que é o NDS, que só tinha formação, e foi assim um pouco casual, não é? Não, não, foi por intermédio. Eu ia a um café, é uma história engraçada. Eu ia sempre a um café com os meus pais, e o senhor do café, ele tinha o filho dele, né, nesse clube, e também era daqueles diretores, né, que nas horas vagas ajudava o clube. E então perguntou-me, eu tinha 11 anos, e perguntou-me se eu gostava de jogar futebol. Eu disse que sim. E qual era a posição? Eu disse que costumava estar na baliza, também era o mais alto, não é? Também não tinha aquela aptidão para jogar com os pés, e então ia para a baliza, pronto. E ele disse-me que era diretor nesse clube e que estavam com um déficit de guarda-redes, e se eu gostava de experimentar. E eu fui experimentar. Recordo que essa equipa estava nos infantis, no Nacional, fiz um treino e pediram-me logo o bilhete de identidade no final. No final, sabes como é que é? Não havia muitas opções, e
É isso aí.
cheguei lá eu, e foi assim. E no fim de semana joguei, e pronto, e nunca mais saí do futebol. Pronto, isto foi um à parte, porque temos sempre, há sempre histórias engraçadas, não é? Como começamos, não é? E a minha história ficou-me para sempre marcada, porque foi casual. Foi casual. E olha isso, depois esta carreira, tive 29 anos, já com a formação e o contexto sénior, ligado ao futebol, e agora como treinador de guarda-redes.
E essa passagem foi difícil, deixar de ser guarda-redes para passar a ser treinador de guarda-redes?
Olha, Tiago, não foi, pronto. Eu levo a minha vida como guarda-redes. Eu, desde os 15 anos, praticamente era profissional. Porque eu aos 15 anos estava noutro clube na Guarda, que era a Associação Desportiva da Guarda. Na altura jogava na zona norte, na zona centro da Segunda Divisão B. E eu passei de equipa juvenil e integrei o plantel sénior, e isso fez com que eu abdicasse, pronto, dos estudos, não é? Na altura dos estudos, e começasse a dedicar mais ao futebol, e por isso o futebol sempre foi a minha vida. É parte, claro que a parte financeira foi sempre muito importante, foi uma das vias também que me levou a estar no futebol, e por isso, fazer esta transição de jogador para treinador foi fácil, porque é tal coisa, nós precisamos. Tenho uma família, não é? Tenho mulher, tenho filha, precisamos de pôr comida na mesa, e isto era o que eu sabia fazer, bem ou mal, era uma das coisas que eu sabia fazer, e pronto. Essa transição, foi rápida, foi uma coisa rápida. É assim, eu tive a oportunidade felizmente, de poder jogar em todas as divisões em Portugal, no futebol nacional e em todas as competições, e faltava-me, na altura, faltava-me uma divisão, que era o contexto distrital, futebol distrital. E tinha-me surgido umas propostas, Campeonato de Portugal, mas surgiu-me uma interessante da distrital, que era o Alvarenga, que fica ali em Arouca. E o presidente, eu conheci o presidente, né? E tinha tido uma relação com ele, assim, de amizade, de quando eu joguei no Académico Viseu. E então ele ligou-me perguntar como é que estava a minha vida. Eu disse que estava a estudar algumas propostas, pronto, estava ali no final já da carreira. E ele fez-me o convite para o Alvarenga. Eu fiquei assim a pensar: Alvarenga. Pois fica longe, Alvarenga fica longe, distrital. Criaram-se algumas interrogações na minha cabeça. Pronto, pensei e decidi aceitar. Pronto, decidi aceitar. Estive meio ano. Pronto, a equipa, o Alvarenga, na altura, aquilo, era um clube que já era SAD, era SAD, e tinha uns investidores brasileiros e tem que trazer alguns valores do futebol brasileiro, jovens, para poder mostrar, e alguns até se ingraram no futebol. Mas pronto, o clube começou a atravessar algumas dificuldades, e em janeiro, mais ou menos, desse ano, pronto, decidimos que não valia a pena mais estar nesse projeto, eu e o presidente. E então eu saio do Alvarenga. Mas nessa noite, e as redes sociais às vezes nestas coisas também ajudam, nessa noite eu coloquei no Facebook, né, que estava decidido ao Alvarenga, e surgiu-me um convite do Beira-Mar. Do Beira-Mar,
Campeonato
também
de
estava.
Portugal.
Sim, não, distrital, distrital,
Distrital,
também na
distrital.
mesma divisão. E o Beira-Mar é curioso que eu tinha sempre tive na mente, sempre gostava de ter jogado no Beira-Mar, porque eu. Uma fase da carreira, quando eu estava no Feirense, na segunda divisão B, eu estive para assinar pelo Beira-Mar, quando o Beira-Mar estava na primeira liga, com o treinador António Sousa, o presidente era o Mano Nunes, e eu tenho uma lesão, a única lesão que tive na carreira, que me deixa fora dos relvados 8 meses, que foi o cruzado, a ruptura do cruzado anterior, e eu ia assinar pelo Beira-Mar e já não assinei nessa semana. E ficou aquela memória do Beira-Mar, e era um histórico. E surgiu-me essa oportunidade e eu aceitei. Aceitei, cheguei a acordo com o Beira-Mar, e então eu ia-me apresentar na semana a seguir. No fim de semana, nesse fim de semana, o Beira-Mar perde, e há uma mudança de treinador. O treinador que vem decide que não queria guarda-redes, né? Que precisava de outras posições, é normal, são decisões dele. E eu, pronto, rasgámos o contrato com o Beira-Mar, e é aí que eu penso: pronto, olha,
Não vou
já não vou
chatear mais.
jogar, já não vou chatear mais. Que entretanto, nesse ano tinha começado um projeto, que é um projeto que ainda estou até hoje, que é a escola de guarda-redes, que tenho juntamente com o meu sócio Joaquim Correia, mas que na altura, fui eu, Joaquim Correia e o Zé Miguel, que pronto, numa ação, formação, quem que nos conhecemos, e fomos pronto, partilhando ideias, e surgimos esta ideia de abrir uma escola aqui nesta zona, aqui de Santa Maria da Feira, porque não havia nada desse género. E eu, nesse último ano de transição, últimos 1, 2 anos de transição, eu já dava treinos, né? Trabalhava na formação, e esse gostinho e essa adaptação foi-se fazendo gradualmente. E então, nessa mesma semana, por acaso curioso, liga-me um professor, o Zé Carlos, que tinha sido meu preparador físico no Feirense, e liga-me e a dizer-me, pronto, como sabia que eu estava na área, e se conhecia algum treinador de guarda-redes, porque ele ia entrar no projeto no Recreio de Águeda, no Recreio Desportivo de Águeda, com o Zé Rachão. E então precisavam de um treinador de guarda-redes, eu conhecia algum. E eu dei a referência do Zé Miguel. Mas o Zé Miguel trabalhava comigo e com o Joaquim. E entretanto, o Zé Miguel estava no Cesarense, na
Sim,
altura.
não
Eu
jogava
lembro
e não
que
jogava.
chegou. Sim. Mas já estava no treino. O Zé já estava no treino. E eu falei com o Zé Miguel. Pronto, e o Zé pronto, estudou a proposta e tal e não aceitou. E o professor volta-me a ligar e pergunta-me se eu conheço mais alguém. E eu, prof, foi
A mim.
mesmo saiu aquela. Prof, você está a falar com um treinador agora vai dizer, não, tu não queres vir. E eu, prof, veja isso, se acharem se o meu nome entrar e se acharem que sou a pessoa certa, eu tenho que começar por algum lado, no futebol sénior, é uma vontade que eu também tenho, tenho que começar por algum lado. Pronto. Passado 5 minutos, o prof, ele disse que ia falar com o Mister Zé Rachão, o prof volta-me a ligar e disse, olha, o Mister Zé Rachão conhece-te dos tempos de ter sido teu adversário, no, nos tempos de, em que eras guarda-redes, e está feito. E foi assim, Tiago. Eu numa semana passo de estar
Jogador.
em competição, não é? De jogador, estava no, no, na Distrital e passo para o início, para começar a minha carreira no futebol sénior, como treinador de guarda-redes.
Ora, tu acreditas que os diferentes contextos e diferentes guarda-redes fizeram ou fazem evoluir a tua forma de pensar o treino? Isto é, de que forma que tu aplicas a tua metodologia de treino? Tiveste algum tempo no Águeda, tiveste o Arouca e agora, muito recentemente, uma experiência ainda que seja curta, tiveste num contexto completamente distinto, que foi no Brasil. Até que ponto há essa evolução e essa forma de se pensar o treino de forma diferente?
Olha, Tiago, eu digo-te, tenho muitos colegas nossos, né, que têm a felicidade de começar por cima, porque eu dizia quando era jogador, quando era jogador, eu quando comecei. Antigamente era quase impossível. Tu jogavas numa terceira divisão distrital, desculpa, nacional, e ires para uma primeira liga, seja um guarda-redes de primeira liga. Parece que tínhamos que fazer a faculdade até chegar à primeira, né? Era da terceira divisão, aquele guarda-redes
Barcelona.
depois ia para a segunda divisão, da segunda divisão ia para a segunda liga, que era a segunda de honra, que na altura já era às vezes muito difícil de alcançar, e só daí é que se podia almejar, se calhar, uma primeira liga, uma primeira divisão. E a mim aconteceu-me isso, tive que ir subindo até chegar à primeira liga, depois cheguei à primeira liga com 32 anos, no Leiria, e aconteceu-me isso, tive quase que fazer a faculdade, como jogador. Como treinador, acho que aconteceu-me, está-me a acontecer precisamente o mesmo. Primeiro, a felicidade está num projeto como a minha escola, de guarda-redes, que é um projeto, é um contexto de formação e que, se calhar, é um conselho que eu dava a muitos colegas nossos, né? Não é fácil e hoje em dia. Parece que é fácil encontrar treinadores para o contexto de formação, mas não é. Mas
Não
não
é
é.
assim.
Por múltiplos fatores que existem, não é? Também de quem manda. E depois, pronto, por outros fatores. Não, não é fácil. E há muita gente também não está sujeita também a. Aí vou ali dar treinos à noite, aquela chuva, o frio, depois os miúdos, não é aquilo que eu idealizo para mim. E pronto, eu iniciei na minha escola, passei para o Recreio Dago no contexto de Campeonato de Portugal e depois vou para o Arouca. Para o Futebol Clube do Arouca, também Campeonato de Portugal, a subida à Segunda Liga e a subida à Primeira Liga, e agora o contexto de ter a felicidade de estar na Série A, ter estado na Série A do Brasileirão. Isto tudo para dizer o quê? Que os diferentes contextos ajudaram-me a crescer. E se calhar as ideias que eu tinha quando iniciei no Águeda, algumas estão lá, né? A base está lá. Mas a minha metodologia de treino foi sendo alterada, porque é assim, nós não somos treinadores principais, não é? Nós somos treinadores principais e eu até hoje, no contexto de sénior, trabalhei com três treinadores, que foi o Mister José Rachão no Recreio de Águeda, o Mister Henrique Nunes, que depois me
Arouca.
leva para o Arouca, E o Mister Armando Evangelista, com quem estou, e desde o Arouca, desde a subida da Segunda Liga até agora. E claro que eu tive que me ir moldando, não é? Tive que me ir moldando à metodologia dos treinadores principais, não é?
E tu acreditas também, por exemplo, dentro da metodologia de treino, tendo a escola, a forma que pensas o treino, tu partes muito de uma parte específica ou partes para o geral? Isto é, tu começas com um exercício ou comportamentos específicos e depois entregas o guarda-redes naquilo que é a equipa, ou tens isso bem definido, que dias da semana tu fazes determinados comportamentos, e queria perceber é isso, se partes do específico para depois uma parte mais aberta.
Sim, é assim. Sempre o importante é o que nós falamos muito, né, de automatizar o gesto, de treinar, é a técnica base. E isso está presente em todo o treino. O início do treino, a parte inicial do treino, ali, quando estamos ali, mais nas nossas tarefas mais fechadas, não é? Mais específico. Está presente em todos os treinos, porque o tal contexto de formação também ajuda-nos a ver isso, a ver eu aplico. Há muitas situações que eu aplico na formação e quando eu treino na escola, muitas situações que eu aplico no séniores, porque a técnica base é fundamental. Claro que depois tem a parte principal do treino e depois é a parte integrada. Na equipa técnica onde eu estou inserido agora, com o Mister Armando, tenho a felicidade todo o treino tem integrado. Isto é assim, todo o treino tem integrado. E muitas vezes, pronto, já são 4 épocas, não é? E isto
Já
já é
sabe
quase
mais ou menos o
feito.
que se pode
Sim,
fazer,
é
né?
feito quase de olhos fechados. A programação do microciclo, as unidades de treino, isto é feito quase fechado. Há a entrega da análise do adversário, né? Também há a questão do último jogo que tivemos, da análise do vídeo, dessas questões que depois são trabalhadas especificamente, né? Individualmente com cada um deles também e com todos e no grupo. Mas parte muito do que vai ser o treino da equipa e do que vai ser a preparação para o jogo, não é? Porque é importante eles, é assim, e na onde estou inserido, no contexto onde estou inserido e com o Mister Armando, o guarda-redes sabe quais vão ser as tarefas dele no, nesse jogo. E, portanto, eu tenho que os preparar, tenho que os preparar para o integrado, né? Através no início da semana também costumo no grupo que temos com os guarda-redes, nós temos a parte da organização defensiva do adversário, a organização ofensiva do adversário, depois temos as bolas paradas e tento entregar ao grupo, o que é que vai sair dali, o que é que vamos trabalhar aquela semana. Mas depois, porque eles depois também vão ver o vídeo
Do
do
geral.
adversário com a equipa. E ali eles já estão identificados com aquele possível exercício que tu faças, aquela possível. A parte técnica, só na parte técnica é mais fechada, a gente já podemos começar a trabalhar situações em que depois vamos trabalhar nas tarefas mais abertas, não é? Ou que eles vão trabalhar no integrado, ou que eles vão encontrar no integrado. Por isso, é importante prepará-los para o que vão trabalhar com a equipa e para o que vão encontrar depois no jogo.
No jogo. Tu, de que forma é que tu achas que o guarda-redes pode influenciar o comportamento da equipa?
Sim, Tiago, o guarda-redes pode influenciar muito, mas há aqui uma coisa que é não, nós, no contexto profissional, há aqui uma coisa que é ao ganhar, né? Ao ganhar, ou então, seguinte, não ganhas, olha, como diz o outro, vais de sopa, ou, não é? Não ganhas, pronto. E nisto nós temos que tentar, e para obter esse sucesso, nós temos, ao máximo, que eles tentem ser o guarda-redes que a equipa precisa, no, nos vários aspectos. Agora, é claro que pode influenciar, pode influenciar muito o jogar da equipa, mas também é a nossa tarefa fazer com que a equipa se sinta confortável com o nosso guarda-redes, não é? E que saibam que podem passar uma bola e que ele vai descobrir e que ele vai descobrir a quem vai passar para tomar a melhor decisão. A equipa também tem que se sentir muito confortável com ele. Agora, isso é claro, faz tudo também parte do nosso trabalho. É nós fazermos ver qual é o modelo de jogo, né, da equipa, porque se o guarda-redes não for competente nessas tarefas, depois também
Condiciona o resto, condiciona tudo.
condiciona o resto e condiciona o modelo de jogo, né, da equipa e do treinador.
Eu estou muito curioso e eu já tenho alguns treinadores guarda-redes, alguns treinadores principais, tudo em off, obviamente. Qual é a diferença de treinar no Brasil? Isto é, tem a ver com o ciclo do número de jogos em teu espaço de tempo, jogas uma segunda e quinta-feira estás a voltar a jogar, pistas de viagens longas. Qual é a dificuldade, no teu caso, quando tu contas o guarda-redes, de gerir não só as cargas, mas gerir aquilo que é prioridade para nós? Quando no Brasil, provavelmente, tiveste essa experiência de jogar 3 em 3 dias, no, na tua visão, o que é mais importante? Definir aquilo que nós realmente queremos para o guarda-redes ou tentar arranjar ali, porque provavelmente o treino que tu fazes não será treino, acaba por ser um treino de recuperação e, obviamente, tens ali um treino mais da aquisitiva ou geral. Na tua opinião, o que é mais importante quando estamos tão limitados no tempo entre jogos, tempo de preparação, tempo de viagens?
Olha, Tiago, isso é assim. Eu desde que iniciei, todas as épocas tive guarda-redes brasileiros. É curioso,
Tiveste no
todas as épocas
Braga, no
também.
Arouca?
Sim, também trabalhei no Recreio d'Água, também de Águeda, também tive o Rafa Santos, o
Sim,
Fernando
conheço.
Castro também no Arouca. E é assim, eles todos têm em comum uma capacidade de trabalho enorme. Eles são guerreiros. E eu já tive até. Falei com um guarda-redes que tive português também, e jovem, que uma das coisas que eles têm muito de bom, eles trabalham, eles não se lamentam. E nós temos muito. O nosso guarda-redes português, muitas vezes, lamenta-se também. Trabalha também, mas lamenta-se, está sempre à
É,
espera.
sim, tem que ser para um casar no fim.
Sim, há alguma coisa a dizer, lamento. O guarda-redes brasileiro, eles trabalham muito, muito, muito profissionais, muito intensos. Claro que também tem cada um está a lutar por si, não é? E pronto, eu no Brasil encontrei essa capacidade de trabalho também enorme, enorme. E essa gestão é jogado 3 em 3 dias, aquilo é de uma agressividade enorme. Eu no Goiás, para teres uma noção, de Goiânia era difícil termos voos diretos, só quando jogávamos em São Paulo era voo direto de São Paulo. Tivemos um voo direto para Cuiabá, de resto a gente fazia escalas. E eram escalas, nós para irmos para o Rio de Janeiro, muitas vezes demorávamos 6 horas a chegar lá, muitas horas no aeroporto, depois mais a viagem de autocarro também, e depois teres que equilibrar bem isso com a recuperação, o que é que a gente trabalhava é o vídeo, né? O vídeo ajuda-te sempre, claro que o vídeo, o ver o jogo anterior, estar ali, olha, a corrigir isto, corrigir aquilo. A questão física não era fácil. Eu posso confidenciar que eu tinha o Tadeu, é aquele guarda-redes, ele recupera muito rápido, o processo de recuperação dele é muito rápido. Ele, o dia a seguir ao jogo, já te queria treinar normal. já queria treinar normal e depois no Brasil lá também tem a cultura do ginásio, né? Do treino de força, pá, pronto, que é outra das coisas em que, pronto, temos que tentar ver, tentar ser equilibrados e falar com eles e pronto, para gerir isso tudo. Mas o treino praticamente era, e o Mr. Armando, né? O treino praticamente era integrado, né? Era recuperação, né? E integrar. E tentar dosear as cargas o máximo possível.
Mas, por exemplo, e tu sentiste que há uma diferença também na forma como tu aplicas a tua forma de trabalhar? Isto é, tu, pelo menos, claro, aqui em Portugal, e lá está, tens um facto curioso, que é teres guarda-redes brasileiro na tua carreira como treinador guarda-redes, mas o facto de apanhares ali um conjunto só do guarda-redes brasileiros, não tiveste que, iniciar inicialmente, adaptar-te um bocado a forma de pensar o treino também, como é que ias fazer as coisas, porque os guarda-redes brasileiros têm uma fama de ser os melhores do mundo, não é? E é visível. E até que ponto, se calhar, ou mudaste a tua metodologia, a tua forma de pensar, ou se calhar adaptaste também em função dos guardas que tu tinhas.
Santiago, pronto. A metodologia de treino dos treinadores brasileiros, treinadores guarda-redes brasileiros, é aquela metodologia quase que todos seguem. Quase que todos seguem. E não, confesso, ali os primeiras 2, 3, 4 semanas, andas ali um pouco a palpar terreno, não é? Palpar terreno, tens que conhecer. Senti ali também um pouco, haver um pouco de desconfiança,
Tem que ficar
né?
normal.
Desconfiança, porque o que é que vem dali, o que é que vem este, nunca tinham tido aqueles guarda-redes com que eu trabalhei, nunca tinham tido um treinador europeu, né? E se calhar estavam um pouco a pensar o que é que vinha dali, o que é que, pronto, aí temos que ser um pouco nós, né? Tentar perceber, tentar primeiro conhecer quem temos ali. Eu sei, há uma o guarda-redes há duas situações. Há o guarda-redes brasileiro a jogar no Brasil e há o guarda-redes brasileiro a jogar cá na
Em
Europa.
português, sim.
Na Europa, portanto, porque o guarda-redes brasileiro ia jogar no Brasil, tem ali algumas condicionantes e que nós temos que E há uma condicionante muito forte que é a ligação pessoal, a parte pessoal que temos de ter com eles, ganhar a confiança deles. É muito importante. É muito importante. E foi o que eu tentei fazer, não é? Temos que ser nós próprios, não podemos andar ali a enganar ninguém, não é? Temos que ser nós próprios, sempre com a verdade e a tentá-los fazer ver que, olha, é isto, mas o caminho, se for por aqui, se calhar vai ser melhor para ti. Era um treino. Eu tive que também ir, muitas vezes, dar-lhes o que eles querem, percebes? Muitas vezes tive que lhes dar o que eles queriam para poder chegar ao que eu queria. Ao que eu queria. Até te vou aqui confidenciar. Normalmente no dia menos um. Dia menos um, que a gente trabalha, está ali a velocidade de reação, trabalha a velocidade de reação e depois há as bolas paradas com a equipe. E os guarda-redes que têm trabalhado comigo, sabem, eu gosto de iniciar esse treino sempre ali com futebol, quando há quatro guarda-redes ou dois para dois, quando não há, entro eu, futebol, 5 minutos, seis, e depois metemos ali o joguinho com as bolas, com as mini-bolas também, com a mão, o handball, e a gente está ali a jogar. A primeira vez que eu coloco isso, né? A primeira vez que eu coloco isso, Tiago, eles não se mexeram.
Com medo.
Com o pé tudo bem, com a mão não se mexeram. Foi uma coisa. E depois eu perguntei, eles nunca tinham feito esse jogo, nunca tinham jogado ali, nunca tinham feito uma coisa. E eles ficaram tipo, pá, na altura, certeza, o Tiago deve ter pensado,
Maluquinho
o
está a
que é que este
fazer.
gajo agora mete-nos aqui com as bolas, com as mini-bolas e o que é isto? E eles não se mexeram, Tiago, nada. E pá, eu fiquei, pronto. Agora, também te posso depois dizer, tenho tudo gravado, né? Tenho tudo gravado, Passado algum tempo, eles transpiravam. Aí, transpiravam. E havia prémios, uns tinham que pagar aos outros, e eu tinha quatro guarda-redes, depois vinha alguém da base também durante a semana, ou algumas vezes tinha cinco. Era uma coisa completamente diferente, Tiago. E tenho isso documentado, gravado, é uma coisa completamente diferente também. E depois tens a questão de eles estarem-te a pedir mais tempo ali. Mais tempo.
É divertido, acaba por ser divertido para eles, é
Acaba
lúdico.
por ser divertido e tal. É esta questão que eu te estava a dizer: temos que ir ganhando a confiança deles aos poucos e com o que é que ganhamos? Com o nosso trabalho,
Já também começam
eles
a acreditar no
verem.
que estamos a fazer.
Assim, Tiago, tu sabes, eles não são um profissional, um jogador de futebol, eles não são burros, nenhum. Não são burros. Sabem bem e
O que estão
muitas
a
vezes
fazer, o que
testam.
querem fazer.
Estão a fazer para que é que serve isto, para que é que serve aquilo. E o que é que lhes dizem? E então, se o que tu lhes dizes, e o que tu fazes, o que tu trabalhas, vai sempre ao encontro, e quando eles chegam ao integrado, e veem que aquilo que está a trabalhar no integrado foi aquilo que eles já começaram a trabalhar desde o início do treino, desde a tarefa mais fechada, ali, na parte específica e tudo, que tem tudo um rumo e tudo, eles veem em ti também alguma capacidade. E acreditam em ti. E daí depois estas coisas vão sendo graduais. É o que eu te disse. Às vezes dando um pouco, se calhar, de coisas que já não acreditas. Isto não é bem o acreditar, isto
Mas que
o jogo se faz.
é um agente facilitador daquilo que nós queremos.
Certo. Eu quando jogava, né? Mas só a partir, porque o meu interesse, mais ou menos, no treino foi quando estive no Aves. E que privei com o António Ferreira, com o Tony,
Sim.
que eu vou do Leiria para o Aves, e foi a partir daí que eu comecei a interessar-me mais no treino. E tinha eu, o Tiago, ia fazer 33 anos. Percebes? Comecei a ver coisas diferentes. Coisas diferentes. E uma certa metodologia, uma certa linha orientadora. E isto para dizer o quê? Eu também tinha um caderninho. Quando jogava um caderninho que apontava alguns exercícios. Mas aqueles exercícios, Tiago, vou-te dizer, eu quase que não abri esse caderno até hoje, não abri esse caderno. Porque a gente depois vai pensando e é assim, aqueles exercícios era
Pode
naquela
fazer
altura.
sentido naquela altura, agora completamente diferente.
Para aquele, e era para aqueles guarda-redes, e é tudo. Tens outros guarda-redes, e por isso tens que ir trabalhando. Conforme o que eles precisam de melhorar e o que eles podem dar à equipa. E é isto.
Helder, nós estamos já a finalizar e vamos passar aqui ao nosso álbum dos sonhos. São perguntas muito curtas. O número da camisola?
Olha, o 77.
Melhor guarda-redes do mundo, pode ser da atualidade ou de sempre.
É assim, da atualidade, o Ederson. O Ederson. E pronto, da atualidade do Ederson.
Referência de infância de guarda-redes. Aquele guarda-redes que tu, quando te influenciou a ser guarda-redes.
Sim. Duas grandes referências, o Vitor Bahia e o Peter Schmeichel. E o Vitor Bahia, hoje fala-se muito, Tiago, é o controle da profundidade que o guarda-redes tem. Na altura eu lembro-me, e influenciou-me um pouco isso, o Vítor Bahia foi um dos guarda-redes que começou a introduzir isso.
A jogar
A
muito
introduzir
alto.
isso. Que jogava muito alto e conseguia anular muitos lances assim, e depois eu dava-me por mim também no, nos treinos
A
a
tentar
tentar
fazer.
replicar isso. Nunca ninguém dizia a tentar replicar, a estar a fazer. Por isso era o Vítor Bahia, sem dúvida, e o Peter Schmeichel.
O teu futuro?
Olha, o meu futuro é hoje, e pronto, e por isso é
Objetivos
hoje.
por realizar.
É assim, há muitos objetivos por realizar. Felizmente nos últimos anos consegui realizar alguns, né? E no Campeonato de Portugal, até uma Conference League num clube com duas subidas e uma manutenção e uma qualificação num quinto lugar foi brutal. e poder chegar a uma Série A do Brasileirão e disputar não pude disputar a prova europeia, mas poder disputar uma Sul-Americana, uma
Americano.
prova Sul-Americana. Por isso, objetivos há muitos. Agora não te posso dizer o que são, ou que é o que virá. É o que virá.
Define o treino do guarda-redes em duas ou três palavras.
Olha, ambição, dedicação e trabalho.
Momento marcado na tua carreira, seja ele positivo ou negativo.
Momento marcante.
Pode ser como jogador, como treinador.
Momento marcante foi essas subidas do Arouca e poder integrar esta equipa técnica onde estou agora inserido,
Sim.
do Mr. Armando, em que além de ser uma equipa técnica, é como família. Por isso foi marcante ter-me cruzado com eles.
Hélder, está assim finalizado o nosso podcast. Agradecer-te este bocadinho, acho que foi gasto, a gente vai gostar de ouvir. Desejar-te maior sucesso e sei que eu tive muito atento à tua experiência no Brasil. E desejar-te maior sucesso e espero que agora na próxima época tenhas um novo projeto. Hélder, mais obrigado mais uma vez.
Tá, obrigado, Tiago, e desejo muito sucesso para o teu projeto e para a tua vida pessoal também. Ok.
Obrigado, fiquem atentos ao próximo episódio com o Mr. Guarda-Redes e Hélder Godinho. Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.